Alô, alô, bom dia, amigos ligados na Audiativo. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2019, são 10h53 e vamos com um giro de notícias para você saber tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Vamos com...
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Nossa reitora tomou posse, quem vai contar mais um pouco para a gente é a nossa repórter Beatriz Santos. Bom dia, Bia.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvinte. Nessa terça-feira, Denise Pires Carvalho toma posse do cargo de reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na faculdade que já tem quase 100 anos, Denise foi escolhida no primeiro turno de consulta pública com 9.427 votos. Além disso, foi eleita pelo Colégio Eleitoral, pela instituição, e teve sua confirmação do presidente Jair Bolsonaro. A reitora já havia disputado a vaga antes, na eleição anterior, quando perdeu para Roberto Lerrer, o reitor anterior a ela. Mas após a votação, o Colégio Eleitoral e da consulta pública também, houve certa apreensão a respeito da aceitação do governo federal, que publicou o nome de Denise Carvalho no Diário Oficial da União somente no dia 2 de junho. Sendo a primeira reitora mulher da faculdade, Denise é coordenadora do Laboratório de Fisiologia Endócrina e tem como prioridade, à frente do cargo, melhorar a taxa de conclusão dos estudantes de graduação. Além disso, tem como foco estreitar o diálogo com o MEC a respeito do bloqueio de verbas e assume a reitoria em um momento delicado da faculdade, que tem questões como déficit financeiro, reconstrução do Museu Nacional e retomada do Carecão para tratar.
Paz.
E agora é a vez dela, nossa repórter Débora Custódio, falando sobre a distribuição da Amazônia. Bom dia, Débora.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvintes. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a floresta amazônica perdeu 762,3 km² de mata nativa, o equivalente a duas vezes a área da cidade de Belo Horizonte. No mesmo período do ano passado, o desmatamento havia sido de 488,4 km². Os dados estavam estáveis até abril na comparação mês a mês com relação a 2018. No entanto, em maio, o desmatamento subiu de 247,2 km² para 735,8 km² de floresta destruída. No acumulado de 2019, o Brasil viu uma redução de 2.273 km², o pior registro desde 2016.
Política. Informações para você fazer a diferença.
E é isso aí, galera. Parece que já tem relatório sobre a CPI de Brumadinho. Quem traz mais informações é ele, Gabriel Tucini.
Exatamente, Alcindo. Relatório final da CPI de Brumadinho no Senado Federal é apresentado hoje em reunião marcada para as 13 horas. O texto de autoria do relator Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pedirá, entre outros pontos, o indiciamento de 14 pessoas, incluindo executivos da Vale, dona da barragem rompida. Além disso, o texto também pedirá a votação de 3 projetos, sendo eles sobre crimes ambientais, segurança de barragem de rejeitos e impostos sobre atividade mineradora no país. A expectativa é de que o relatório seja votado no dia 9 de julho, antes do recesso parlamentar que começa no dia 18. Além das medidas citadas, o documento ainda apontará um prazo de 10 anos para a extinção de barragens de resíduos em território nacional, a definição de um valor para o pagamento de indenizações para os atingidos e a contratação, por parte da Agência Nacional de Mineração, de uma empresa independente para a elaboração dos relatórios de estabilidade das barragens. Atualmente, as mineradoras contratam por conta própria as empresas responsáveis pelos laudos. Após quase 4 meses de investigação, incluindo 18 audiências, a CPI deve apontar causas e culpados pelo desastre que matou 246 pessoas e deixou outras 24 ainda desaparecidas sob toneladas de lama e rejeitos da barragem da mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em janeiro desse ano. Além dessa, no Senado, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também abriram CPIs para investigar o rompimento da barragem. O Ministério do Meio Ambiente também estuda a aplicação de uma multa à mineradora.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Uma atleta foi encontrada morta e quem volta com mais informações é ela, Beatriz Santos.
É isso mesmo. Na manhã desse último domingo, dia 30, Alana Maranhão, finalista de atletismo sub-18, foi encontrada morta em sua casa em Paranavaí. Segundo a Polícia Civil, que instaurou um inquérito da atleta de 18 anos, as investigações trabalham com a possibilidade de ter se tratado de suicídio. A Confederação Brasileira de Atletismo lamentou o caso em nota, prestando condolências à família de Alana, Segundo a Confederação, em 2017, a atleta foi finalista do Mundial e terminou em 11º lugar na competição. Mas a polícia ainda não trouxe mais informações sobre o caso. Voltamos assim que tivermos mais notícias.
Obrigado, Bia, pelas suas informações.
Previsão do tempo.
E agora, galera, vamos falar sobre um tema interessantíssimo. A mudança climática atrapalha a produtividade dos trabalhadores. E ela volta também para explicar um pouco mais para a gente. Débora Custódia, com você.
É isso mesmo, Alcindo. De acordo com um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, o aumento do estresse térmico na agricultura e em outros setores industriais levará previsivelmente a uma perda da produtividade equivalente a 2,2% do total de horas trabalhadas no mundo até 2030. No total, as perdas econômicas representariam cerca de 2,4 trilhões de dólares em escala mundial. Segundo a OIT, o estresse térmico representa um calor superior ao que o corpo pode tolerar sem sofrer danos psicológicos e costuma ocorrer quando as temperaturas batem os 35 graus Celsius com uma forte umidade.
10h59, por aqui encerramos o nosso momento da informação. Obrigado pela sua companhia e continue na Audiativo, sua rádio, seu portal.